Seja bem-vindo ao Uru Podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. A gente está aqui mais uma vez reunidos para falar de um assunto que a gente ama, falar de passarinho, falar de tudo que envolve o universo da observação de aves no Brasil. Hoje a gente traz um episódio muito querido, um episódio que a gente queria fazer há muito tempo, mas antes eu preciso agradecer demais a resposta que a gente teve no primeiro episódio dessa nossa terceira temporada. Queria mandar um abraço muito grande para vocês que nos seguem nas nossas redes sociais. E, obviamente, um abraço especial para os nossos apoiadores, que agora a gente lançou nessa temporada nosso grupo de apoiadores, o apoia.se/projetouru. Então, você que está ajudando a gente a continuar com esse projeto, que já é um projeto que tem muita estrada na comunidade de observadores de aves, o nosso grande abraço, um abraço especial para vocês. Hoje eu mando 3 abraços especiais. Eu mando um abraço para Thiago Almeida, eu mando um abraço para Dani Cifuentes e eu mando um abraço para o nosso querido amigo, presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho. Rodrigo, um abração. O Rodrigo segue a gente lá no Twitter, está sempre curtindo lá nossas postagens, trocando experiências com a gente. A gente manda um abraço para vocês. Queria dar um destaque especial hoje para o nosso programa Missões Uru Podcast. A gente lançou na temporada passada uma provocação aos observadores de aves, no formato de, e aí, claro, aspas, de desafios de observação com algumas espécies que a gente pontuou nos episódios. E aí os nossos ouvintes que mandaram para a gente os links, gravação, foto, um registro dessas espécies a cada episódio, foram parar na nossa página no Missões Uru Podcast, são os nossos aventureiros. E aí você agora vai ouvir, né, a lista de todos os nossos aventureiros que participaram. Nesse episódio, a gente vai ter uma espécie de ave, uma ave que é muito querida para a nossa convidada, que vai fazer parte agora do Missões Uru Podcast. E vamos mandar um abraço especial para os nossos aventureiros: Paulo Henrique Silig, Giovanni Andrade, Brian Balak, Fabiano Costa, Alan da Costa Silva, Nailson Júnior, Felipe Medeiros, Thiago Almeida, Bruna Santiago, Arley Teixeira, Andrei Cauã Silva, Rogério Eduardo, Lívia Queiroz, Maria Eduarda Lino, Murilo Lara. Murilo, tem um pequeno presente viajando para você antes do terceiro episódio que você vai receber. Um abraço, Murilo. Samantha Fraga, Diogo Costa, Rafael Magno, Carlos Peixoto, Gersone Jovtlevich, Igor Correia, Pedro Cessegolo, Nina Venoli, Bruno Hang. Todo mundo participou de pelo menos uma missão do Uru Podcast que a gente lançou na temporada passada e que continuam ativas e que a gente vai retomar nessa temporada. Queria, de novo, dizer que essa galera aí tá junto com a gente desde o início da temporada passada e a gente manda um abraço para todo mundo. Valeu, galera. Muito obrigado por participarem do nosso Missões Uru Podcast. Finalizando essa abertura que já está longa demais, eu queria pedir para todo mundo conferir os nossos últimos posts lá em www.revistauru.com. Essa temporada já começou também para a Revista Uru. E, claro, você confere todos os nossos episódios em urupodcast.com e também nos links no nosso site da Nave Mãe na Revista Uru.
Uru Podcast.
E agora a gente abre esse nosso episódio com a nossa convidada, ela que é bióloga e educadora física, especialista em gestão ambiental, mestrado em ecologia e recursos naturais pela UFSCar e que atualmente trabalha no desenvolvimento de softwares educativos pela Biosfera Ilustrações Biomédicas. A gente fala, mas para nós, e aqui eu falo uma frase de lá do grupo de apoiadores do Uru Podcast, é mais fácil falar que ela é a passarinhóloga. Natália, o tapete vermelho da observação de aves e da ornitologia é todo seu. Seja muito bem-vinda ao Uru Podcast.
Bom, eu que agradeço o convite por estar aqui conversando com vocês. É uma honra, poxa.
Eu preciso, antes da gente voltar para o roteiro, falar para vocês que, para mim, que comecei a observar aves, a gente entrega a idade nessas horas, né? Mas não tem como fugir. Então, quando eu comecei, lá nos idos de 2011, 2012, a gente tinha uma certa escassez de produções, de material em língua portuguesa sobre observação de aves. A gente tinha material científico sobre ornitologia, claro, a gente já tinha as grandes bíblias da ornitologia, né? Um abraço aí para o Fernando Pacheco, que a gente gravou um episódio com ele lá atrás no Bate-Bico, que a gente falou do nosso grande ornitologia brasileira, do SIC, mas a gente não tinha nada acessível para o observador leigo, né? E procurando e mexendo daqui, mexendo dali, a gente encontrou a Natália produzindo material lá para... material de qualidade, material que até hoje está aí, a gente vai falar disso mais para frente. Mas para mim, pessoalmente, é um grande prazer estar com ela aqui nesse episódio. E a gente, antes de falar disso, antes de falar de divulgação científica, eu preciso perguntar para a Natália, e é uma pergunta meio que clássica, a gente precisa saber como que as aves entraram na vida dela. Porque nas pesquisas para esse episódio, a gente achou uma mancha no passado da Natália. Trabalhava com os insetos aí. Então, conta pra gente aí, Natália, um pouquinho dessa história aí pré-aves e como as aves ocuparam espaço na tua vida.
Pois é, a minha monografia, originalmente, ela foi com formigas, né? Foi com saúva. Eu brinco que por muito pouco que eu não virei a formigóloga em vez de virar a passarinhóloga. Porque, eu pirei na época com saúva, eu cheguei a ter formigueiro dentro do meu quarto, aquelas coisas loucas que você só faz quando tá na graduação mesmo, né? Mas depois eu ainda tive algumas disciplinas na graduação, acabei me envolvendo mais com o pessoal do Ornito, né? E acabei indo fazer mestrado com aves. Eu tinha um interesse grande no começo, eu tinha um interesse maior assim em reprodução de aves em cativeiro. Fui trabalhar com o ganso do Orinoco, tem gente que conhece como pato corredor, né? Em cativeiro, que, sei lá, na época eu gostava mais disso. E deu tudo errado no meu projeto, era para trabalhar com reprodução do ganso, e ele resolveu que aquele ano não ia rolar nada, não teve uma postura, e aí eu tava naquele desespero de como é que eu vou terminar o mestrado, o que eu vou fazer, e o meu orientador sugeriu, bom, vamos trabalhar com aves em vida livre, então. Então eu tive um ano corrido para conseguir fazer o projeto inteiro, e acabei trabalhando com frugivoria e dispersão de sementes no cerrado, que foi, na verdade, o meu primeiro contato com não é exatamente observação de aves, né, mas é com as aves. E aí eu apaixonei na coisa, e embora hoje eu não trabalhe propriamente, né, com ornitologia, até hoje eu carrego isso comigo, assim, nunca mais vai embora.
Bom, e você que escutou esse depoimento da Natália, você vai lá no Google, eu recomendaria logo direto no Wikiaves, procurar lá um pouquinho sobre o pato corredor, uma espécie super interessante, acho que é Neoquen jubato, alguma coisa assim. Lifer, obviamente, para mim. Tem que ir lá para o Araguaia para ver esse bicho em vida livre, basicamente. Mas é um bicho super interessante, super diferente assim, do que a gente costuma ver quando a gente fala de anatídeo aqui no Brasil. Mas voltando pro roteiro, que a gente foge sempre, eu já falei um pouquinho, né, que a Natália, ela foi bem pioneira quando a gente pensa em divulgação científica na área de ornito aqui no Brasil. O blog da Natália, a passarinóloga, ele está no ar desde 2011, e meio que ele viu todo esse processo, todo esse desenvolvimento, essa expansão da observação de aves no Brasil nesse período, né? Então eu preciso perguntar para a Natália como surgiu, né? Como foi que deu esse estalo, como foi essa ideia para criar o A Passarinhóloga?
Bom, Eu comecei a escrever logo depois que eu terminei o mestrado. Eu estava num período assim que eu estava pensando em fazer um doutorado, mas eu ainda não tinha certeza, fiquei naquele limbo, mas eu não queria, né, perder eu estava louca pelas aves, eu queria gastar essa energia de algum jeito. E eu gosto muito de escrever, eu sempre falo que se eu não fosse bióloga, acho que eu tinha feito jornalismo, alguma coisa assim. Então foi, assim, juntar duas coisas que eu gosto muito, escrever e passarinho. E eu escrevia justamente sobre as coisas que eu não conseguia encontrar na internet, não conseguia encontrar nos meios mais comuns, né? Porque eu também estava começando a observar aves, também estava aprendendo, e era muito difícil de encontrar informação, principalmente em português. Então o que eu conseguia, o que eu achava, eu estava lá colocando no ar. E acho que até hoje é meio que eu faço, eu nem falo tanto sobre as coisas que eu faço, eu falo mais sobre as coisas que os outros fazem, né? Tento ter lista de links para outros sites, para outras plataformas, lista de livros para download, né? São sempre referências ao trabalho dos outros, né? Acaba sendo uma maneira de juntar tudo num lugar só.
Essa parte é uma das partes que mais me chama a atenção no blog, Natália, porque quem acompanhou, assim, acessando, assim, no decorrer do tempo, percebeu essa evolução. Primeiro que eu acho ele muito organizado, assim, eu já tive blog pessoal no passado, quando existia essa febre dos blogs, 15 anos atrás e tal, eu acho a Passarinhóloga muito organizado e o visual muito clean sempre, né? Mas, assim, quem presta atenção no conteúdo viu essa evolução para uma curadoria, né? Essa parte da curadoria de conteúdos, como tu falaste, tem os links para outros trabalhos e tudo, é muito bom, porque a gente entra e meio que acha tudo ali, e de lá a gente vai para outros sites, para outros projetos. Eu acho muito interessante isso.
Era o que eu comecei fazendo, foi meio sem querer, não foi muito planejado, mas é o que você falou, na época tinha uma febre de blog, né? Eu que não fugi disso até hoje, eu não me adequei tão bem às redes sociais, mas eu curti mais o formato do blog. E o que eu gosto é que a informação está lá até hoje, né? Tem coisa de 2011 que ainda está lá, e se tivesse só no Facebook ou só no Instagram, eu acho que seriam informações um pouco mais difíceis de acessar. E o fato de estar num site, né? Eu pelo menos, eu prefiro esse formato. E eu também curti muito, porque eu gosto de fazer páginas web, né? Então eu acabei unindo o útil ao agradável. Eu já mudei a cara do blog um monte de vezes, assim, toda vez, de vez em quando é uns 5 minutos, eu falo, nossa, não, deixa eu mudar, tá? Não tá legal, vou modernizar isso aqui. Então ele tá em constante construção, assim, não vai acabar nunca.
É importante a gente ter essa informação de que ele não vai acabar nunca.
Eu espero, né? Eu não consigo manter tão atualizado quanto eu gostaria, mas são muitos anos, assim, a gente não tá o tempo todo, né, com tempo, nem o tempo todo com essa pegada louca. Eu tenho outros hobbies, né, eu também gosto de outras coisas, então às vezes eu tô mais com os passarinhos, aí o blog tem mais produção, às vezes eu tô fazendo outras coisas, aí o blog fica um pouco parado, e eu acho que é natural, eu não me obrigo, assim, a manter uma programação nem nada, conforme eu vou encontrando coisas interessantes que eu acho que valem a pena ser divulgadas.
É, basicamente, tu responde aí a minha próxima pergunta, que seria sobre a organização dos posts, a periodicidade. É uma inspiração que vem de acordo com o que tu tá passando ali, né? Ah, eu tô mais aqui desse lado desse projeto, vai sair post, eu tô mais lá em outro projeto, fico um tempinho aqui em stand-by.
Teve uma época, foram alguns anos, que eu mantive chamava Bird News, e aí eu juntava todas as notícias da área do que teve no mês, e aí eu me obrigava a escrever todos os meses, assim, foi a coisa mais regular que eu consegui fazer. Mas aí já tem um tempinho também que eu parei de fazer isso, porque tava meio pesado. Embora você falar, nossa, um post só por mês, mas era muito denso, assim, para produzir. Então esse daí eu dei uma congelada, pelo menos por um tempo.
Cara, quem ouve a gente aqui e não faz ideia do que é ter um blog, ter um site com algum, não só de aves, qualquer tema, deve ficar pensando assim, como assim? Esse pessoal tá falando que dá trabalho produzir um post mensal. Cara, o Bird News, eu imagino o trabalho que ele dava, porque ele cobria tudo, assim. A gente tinha notícia daqui, tinha notícia, eu acho que tinha coisa até de fora. né?
Então... Tinha bastante coisa. É, só não tinha mais porque eu também não dava conta de ficar sabendo de tudo, assim, né? Mas o que eu consegui encontrar, teve uma época que muita gente ajudava, mandava link. Foi bem legal, assim. Eu realmente tive que parar porque eu não tava mais dando conta de fazer. Tava muito puxado para fazer sozinha. Mas foi a única vez, realmente, que eu tive algo com uma regularidade. De resto, é meio quando dá tempo ou quando aparece alguma coisa que eu acho que vale muito a pena, que eu falo, não, preciso divulgar isso aqui, aí eu sento e escrevo.
Nossa, é quase nostálgico ficar falando do A Passarinho.
Faz muito tempo, né? Eu me assusto também, entrega a idade. Também eu falo, gente, faz o quê? Uns 11, 12 anos quase? É muito tempo. É uma vida aí, escrevendo.
Bom, então...
Mas acho que vale muito a pena, porque por causa disso eu também conheci muita gente, né? Por causa do blog. E eu tenho um perfil um pouco mais, assim, sou meio tímida na minha, então para mim o blog, ele combina mais comigo, assim. Para mim é um desafio estar aqui falando, sabe? Eu já não fico tão confortável assim.
Bom, a Natália tá dizendo assim, sou tímida e tal, não sei o quê, prefiro escrever e tudo. E quando a gente fala de muitos projetos, você deve ter notado, o nosso ouvinte notou a gente falando, quando eu tô focado aqui, eu faço isso, é porque são muitos projetos, tem muita coisa acontecendo, e quando a gente tava discutindo sobre esse episódio e tudo, meio que é uma notícia em cima da outra, e de repente, site, eu acho que era G1, cara, assim, tipo... Lançamento do O Sabiá e os Pássaros de Fogo. Aí, como assim? Então, cara, a gente precisa falar naturalmente desse outro projeto, que é o livro, e aqui eu abro aspas para a chamada da notícia, e eu tenho quase certeza que era no G1 mesmo. Os irmãos Alan Spack, e aí, Natália, me corrige se eu estiver pronunciando errado, tá? Os irmãos Alan Spack lançaram durante a quarentena, sob o nome de O Sabiá e os Pássaros de Fogo, um livro digital gratuito que não apenas pretendia entreter as crianças no período de isolamento, mas estimular a conservação e observação da natureza. E, cara, é muito legal, assim, quem teve a oportunidade de fuçar, de dar uma olhadinha lá no livro, é muito bonitinho, cara, é muito legal. E aí, Natália, a gente queria que tu contasse um pouco dessa história de como foi produzir... Cara, é muito complicado produzir esse tipo de material para lançar fora da pandemia, mas durante a pandemia deve ser, assim, elevado à terceira potência de trabalho. E a gente queria saber de ti, como é que foi?
Bom, na verdade, eu acho que ele saiu por causa da pandemia, porque o projeto foi anterior, né? Esse é um livro que eu fiz junto com meu irmão escreve, e a gente resolveu tentar fazer algo para o público infantil juntos, né? Na verdade, o texto mesmo do livro é do meu irmão, eu só fiquei dando pitacos e colocando, escolhendo as espécies de passarinho, quais que eram mais adequadas, tentando acertar o comportamento deles com a história, né? E isso tudo aconteceu antes da pandemia. A gente antes também já tinha conversado com o Charles, que foi o ilustrador. É todo um processo, demora muito para escrever um livro, eu não fazia ideia, foi insano. Você fala, é um livro infantil, deve ser rapidinho, não é, levou muito tempo para escrever e sair o texto final e o ilustrador ter tempo para fazer, e aí você discute com o ilustrador, não, eu acho que muda um pouquinho aqui, muda um pouquinho ali, foi muito tempo. E aí quando finalmente todo esse material ficou pronto, era eu que ia editar, né, para fazer o livro mesmo, o PDF. E quem disse que eu tava com tempo na época que ficou pronto tudo? E eu tava empurrando, assim, falando, uma hora eu vou ter tempo, uma hora eu faço. E chegou a pandemia e finalmente eu tive tempo. Então, teve esse lado, positivo, que eu consegui terminar esse projeto. E como era pandemia, a gente achou, falou, não, vamos já lançar o livro digital mesmo, nem vamos, pelo menos naquele momento, né, a gente... Falou, vai ser o único formato que a gente vai conseguir lançar no meio da pandemia. Não vai dar para ir na escola entregar os livros, né, nesse momento. E deu super certo, assim. Tanto você comentou da reportagem. Se não me engano, essa reportagem foi do Terra da Gente. Foi super legal eles entrarem em contato. E foi uma experiência bem bacana. Até hoje, muita gente entra em contato por causa desse livro e a gente está aí na expectativa de tentar fazer outros, mas é dá um trabalhão, assim. Quem sabe uma hora sai mais um.
Teve a edição física depois da pandemia ou ele ainda está disponível só em formato digital?
Não, ele ainda está só digital. A gente está correndo atrás de patrocinador para ver se uma hora a gente consegue fazer. A gente queria entregar gratuitamente o livro nas escolas aqui da região, porque o livro é principalmente sobre Bragança Paulista, né, que é onde a gente mora. Então a ideia era distribuir aqui na rede pública, mas tá difícil, chatinho conseguir patrocinador.
É, você que já acessou lá o link do nosso Apoia-se, você com certeza já viu que a última das metas associadas com a recompensa é a conversão do nosso site, né, das produções que a gente fez aí nesses últimos 5 anos num formato de livro físico. Então você está por dentro do que a Natália falou, dos custos envolvidos. A gente, nos últimos 2 anos, a gente meio que botou esse projeto também de converter para uma brochura, para a gente mandar para as escolas e tudo. E, cara, é chocante o custo para se editar um material físico com uma tiragem que nem é tão grande assim aqui no Brasil. É impressionante. Quando a gente compara com outros países e tudo, a gente vê como aqui no Brasil essas coisas são complicadas, né?
Pois é, e é realmente é muito caro. Ainda mais um livro infantil, obrigatoriamente tem que ser colorido, né? Não faz muito sentido não aproveitar as ilustrações que ficaram tão bonitas, coloridas. Então, enfim, a gente ainda não desistiu. A gente está correndo atrás. Quem sabe uma hora dá certo.
É, nossa dor de cabeça é essa. A gente também, como meio que o diferencial da nossa produção são as ilustrações do Henrique, do Fred e da Liara, inclusive um abraço. A gente tem que fazer colorido. E aí o custo vai lá para cima, mas enfim. É, a gente também está nessa correria, eu acho que vai sair, e a gente já tá aqui na torcida para sair o livro dos irmãos Allen Spack. Isso vai sair sim, com certeza.
Agora sai.
Sai sim, eu acho que a gente tem, na verdade, o Brasil precisa de mais material, principalmente infantil, né? Nessa temática é um nicho que tem que ser ocupado.
E regional, né? O que a gente tinha mais interesse era isso, escrever uma história e com os animais aqui da nossa região, porque o Brasil é um país muito grande, então, tipo, você começa a colocar bicho amazônico, bicho do Pantanal, para uma criança que é daqui do Sudeste, começa, não faz tanto sentido, né? A gente achou que seria interessante ela conhecer primeiro as aves que estão lá no quintal dela, depois parte para as outras. Então, a gente, sei lá, na nossa premissa, a gente queria fazer isso, uma coisa bem regional, bem localizada. Né?
Não, isso que tu falaste agora é uma parada fantástica, porque é notório para quem trabalha aqui com alguma coisa relacionada com a educação, como as nossas crianças conhecem pouco a fauna local, né? Os animais silvestres daqui. Eu estava contando para o pessoal outro dia que uma aluna do instituto que eu trabalho, ela olhou um anu e me perguntou se era um corvo. O pessoal conhece mais a fauna de outros países, de outros continentes, às vezes, e não conhece os animais silvestres daqui. Então, a gente realmente precisa investir nisso.
Uru Podcast.
Falar em investir em produções com conteúdo para ave e fauna local é outra produção, outro projeto bem bacana que eu vi que tu participaste, tivesse uma participação ativa, foi no Guia de Aves da região Bragantina. E aí, isso aí para mim é muito bacana, porque ele é digital, né? Ele tem o formato de um aplicativo e foi uma iniciativa de um clube de observadores de aves daí da região. Então, eu acho que é meio que serve de estudo de caso, né? É um modelo que a gente deveria tá reproduzindo em outras regiões. Eu queria que tu falasse um pouquinho como foi essa iniciativa E aí eu queria aproveitar esse gancho, como eu sei que tu trabalhas hoje em dia com esse mercado de produção digital, desses produtos para educação nesse formato, entre aspas, mais tecnológico, eu queria assim, um pouco da tua visão sobre como esses softwares, como esses aplicativos podem ajudar na popularização da observação de aves no Brasil, né?
Olha, foi uma experiência bem legal participar da produção desse guia. Tem até hoje, tem muito download, muito, muito mesmo. E eu achei interessante fazer nesse formato, porque aí todo mundo fala, mas tem, por exemplo, o Wikiaves, que tem todas as aves do Brasil, né? Só que eu acho que para quem está começando, né, quem está começando a observar aves e ainda não conhece nem aquelas mais comuns, eu acho um pouco assustador você falar, ah, abre o Wikiaves e se vira, sabe? O Wikiaves é uma plataforma muito grande. Então, a ideia de fazer um aplicativo local era isso, era reduzir um pouco assim, a quantidade de informação para não assustar aquela pessoa que está começando. E eu fiquei muito contente assim, com o resultado que eu pude observar conversando com as pessoas que eu fui conhecendo já tem uns anos esse aplicativo, né? E o feedback, né? As pessoas que eu conheci que já tinham utilizado o aplicativo, assim, em geral elas gostaram muito, elas usaram num primeiro momento, depois elas acabaram partindo para outros guias, né? Ou Wikiaves, eBird e tal. Mas por um primeiro momento, né, para começar, elas utilizaram o aplicativo. E muita gente tem entrado em contato, muitas prefeituras têm entrado em contato com a gente para saber como é que foi a produção, que eles têm interesse em fazer. Também sempre com essa ideia de fazer localmente, uma lista menor, né, de espécies de aves. E o que é legal, eu acho, do aplicativo é que, diferente de um guia físico, né, um livreto, por exemplo, que muita gente consegue produzir, é um pouco mais simples fazer um livreto do que fazer um aplicativo, é que ele tem a opção de você escutar a vocalização das aves. Isso foi graças a uma parceria que a gente fez com a Unicamp, que eles forneceram os áudios para a gente, os observadores aqui do grupo, a gente conseguiu muitas fotos, muito material, mas áudio não tinha ninguém que gravasse. Então a gente conseguiu com a Unicamp e deu super certo. Numa atualização do aplicativo a gente inseriu essas vocalizações. E é o que as pessoas ficam mais encantadas, assim, de poder escutar ali a ave que elas estão aprendendo a identificar.
Nossa, tô falando desse diferencial, eu nunca tinha parado para me tocar de como é incrível a gente ter na nossa mão hoje em dia no smartphone a opção de escutar mesmo, porque eu não consigo me imaginar hoje passarinhando sem o Merlin, por exemplo. E várias vezes eu fui aqui, anos atrás, em alguns episódios, um detrator do Merlin, assim, que é muito pesado, que tem que ter um smartphone muito caro para poder baixar e tal. E hoje em dia eu não consigo assim, imaginar, realmente não consigo me imaginar passarinho como eu fazia, de montar uma lista, de ir no Xenocanto, de selecionar as melhores vocalizações e aquele trabalho. É legal, mas não é nada prático. É como ter que pegar um livro e no livro não vai ter a vocalização. Tu perde praticidade. Para quem está começando, às vezes, a praticidade é um diferencial para fixar a pessoa na atividade, né? Então, pensando por esse lado, é incrível mesmo, né? É uma parada que eu não tinha, que assim, agora eu vou ficar repetindo isso sempre, mas eu não tinha parado para pensar como é bacana, como é prático e como é muito melhor do que produzir um guia físico, já que se a pessoa decidir que quer ter um físico, ela tem um físico e tem um aplicativo para incluir os cantos, porque a gente está gravando aí uma série especial e aqui eu estou dando um alto spoiler, a gente está gravando um áudio documentário sobre extinções, né, voltado aqui para a região do Mato Piba, para apresentar dentro do Uru Podcast, mas também num congresso, e a gente tem entrevistado pessoas dessas regiões onde houve muito desmatamento para a expansão de fronteira agrícola, e tem alguns depoimentos em que as pessoas falam que elas têm saudade de ouvir determinados cantos de aves. E a gente tocou, né? Pegou o Merlin ali e tocou. E teve, assim, senhorzinho, assim, que ficou visivelmente emocionado de escutar o canto, assim, de uma seriema que não escutava há muito tempo. Enfim, é meio que o lance do canto. Como a gente, às vezes, não vê a ave, mas escuta, as pessoas criam essa conexão muito, muito rapidamente, né? Com o canto das aves.
É, exatamente. Eu acho que... E foi interessante que a gente adicionou essa ferramenta, né, de poder escutar a vocalização das aves no aplicativo, porque as pessoas pediram. Né? Na primeira versão, a gente não tinha colocado isso, porque a gente não tinha realmente as gravações para colocar. E o primeiro feedback chegou, assim, as pessoas estavam pedindo, pô, eu quero escutar a ave. Então, a gente correu atrás para conseguir a parceria, para conseguir os áudios, para adicionar, e foi bem legal, assim.
Nossa, muito bom. Inclusive, parabéns para a Unicamp por ter rapidamente fechado a parceria e cedido as gravações, porque é um diferencial incrível para isso. É, vou de novo voltar pro roteiro, mudar a chave aqui. É, sempre existe esse puxão de orelha quando a gente começa a gravar e as pessoas pedem muito para a gente falar das aves. Assim, não, acho um jeito de falar mais das espécies e tal. É, de incluir isso nas discussões. E aí a gente sempre, quando a gente faz um episódio que é um episódio de entrevista, é, a gente sempre tenta descobrir, ou perguntando, ou quando não é tão óbvio, como é o caso da Natália, é, qual é, assim, a ave favorita, né? Porque a gente, passarinheiro é um negócio complicado para falar de ave favorita, a gente sabe. A gente, às vezes, tem uma ave favorita por semana. Mas quando eu perguntei isso para a Natália, é, e aí ela já falou lá no começo da relação dela com o ganso do Orinoco, é, mas ela rapidamente ela falou da tesourinha. Então ela precisa contar pra gente essa história da relação dela com esse bicho, né? Eu vou dizer que é a ave favorita dela. É, e aqui eu já deixo para os nossos ouvintes a informação de que nesse intervalo desse episódio, que é o nosso episódio 2 da terceira temporada, até o episódio 3, você tem aí 3 semanas para mandar para a gente o seu registro nessa data, nesse intervalo de datas. Quem mandar para a gente uma gravação com vocalização ou um link de uma foto postada no WikiAves, vai lá para a página, vai parar lá na página do Missões Uru Podcast, lá na coluna dos aventureiros, você vai ganhar um card digital da tesourinha, deve ser uma aquarela do Fred ou uma ilustração digital da Liara. É, isso aí vai ficar com os meninos, com a parte artística, com o braço artístico do Uru Podcast. Mas se você mandar pra gente essa evidência da observação, você vai ganhar sua estrelinha lá na página dos aventureiros. E aí agora o microfone é da Natália para ela contar pra gente um pouquinho da relação dela com a tesourinha, que é inclusive uma ave que eu tenho uma ligação com ela, e aí na sequência até conto para vocês também um pouquinho disso.
Bom, eu tenho muito carinho pela tesourinha. Aqui em Bragança eles chamam de tesoureco. Esses dias eu não sabia, esses dias, em uma escola que eu fui visitar para comentar do livro esses dias, o pessoal estava me contando que aqui o pessoal chama mais de tesoureco. Achei super interessante. Mas enfim, a tesourinha é uma ave que eu acho que eu me lembro, assim, eu acho que foi a primeira ave que eu aprendi a identificar quando eu era criança. Eu não tive a sorte de virar observadora de aves quando eu era criança, porque não tinha ninguém que me mostrasse o caminho, assim, né? Mas eu vinha muito aqui, na época eu morava em São Paulo, eu vinha muito aqui para a região para visitar meu avô, e eu me lembro muito claramente do pessoal apontando nos fios de alta tensão as tesourinhas e falando, olha ali, uma tesourinha. Ah, mas por que que chama tesourinha? Ah, você não viu o rabo, né, em V e tal? Então, eu gosto muito, me lembra muito infância falar de tesourinha, sabe? E até hoje, né, depois, né, que eu tava mais velha, comecei a estudar e comecei a perceber que a tesourinha é uma ave migratória, que ela não tá aqui o tempo todo, né? Você só vê agora mais pro primavera-verão, né? Depois elas vão todas embora, somem, não sobra uma aqui na região. eu acho mágico, assim, é um passarinho, assim, muito querido, e ele é muito bonitinho, embora seja comum, né, acho que todo mundo já deve ter visto uma tesourinha, e o bicho é muito bonitinho. E o canto, eu adoro o canto da tesourinha, né.
Gravação aí, uma gravação deliciosa do nosso amigo Jairson Araújo, lá de Goiânia. Um abraço pro Jairson. Uma gravação da tesourinha recheada de vários outros bichos, né, ao fundo. Tem Brotogeres. Cara, eu acho esse bicho muito legal. Aqui já entro com uma informação em primeira mão. Tem gente que nunca viu uma tesourinha. Teve uma colega que veio fazer uma prova aqui em São Luís. E aí mandou uma mensagem pelo Instagram. Cara, Will, eu queria, depois da prova, antes do voo, tirar umas fotos aí de algumas aves. Queria que você me mostrasse. Eu, tá bom, me diz aí o que, que você quer ver, que aí eu te pego lá, a gente vai tirar as fotos. Uma das aves era tesourinha. Eu fiquei, como assim tesourinha? Não, nunca vi uma tesourinha, quero tirar essa foto. Achei incrível, porque eu tinha a mesma impressão. No meu universo é impossível a tesourinha não te chamar a atenção a ponto de tu saber, assim, detalhes a respeito dela. Eu andava muito de ônibus coletivo aqui em São Luís quando eu era criança, e eu lembro muito de duas aves, assim, porque eram diferentes. Eu via muito gavião peneira em terreno baldio, me chamava a atenção porque ele ficava parado, assim, no ar, né? E aquilo eu achava impressionante. E a tesourinha, porque era nos fios, e eram muitas. Eu acredito que era na época que elas chegam, assim, aqui ao mesmo tempo. E realmente, cara, é lindo aquele bicho. Até hoje, assim, aqui em casa tem várias residentes, assim, próximo, nas praças e tudo. Eu levo a cachorra, às vezes, pra passear só pra ver. Assim, ninguém sabe. A cachorra não sabe que ela não é a parte importante da ida pro passeio, e sim as tesourinhas. Eu acho o bicho lindo demais. Sou muito fã. Fiquei feliz quando a Natália disse que um dos favoritos dela era tesourinha.
É, aqui a gente acompanha, já tem uns anos que elas fazem ninho sempre no mesmo poste, aqui pertinho de casa. E é uma pena, mas todo ano cai pelo menos um filhote e morre. A gente fica super triste, mas faz parte, né? É uma espécie que realmente o sucesso aí reprodutivo é baixo, né? Não são todos os filhotes que sobrevivem. Mas a gente todo ano olha e fala, pô, mas eles fizeram ninho lá de novo, vai cair de novo, porque é uma época que chove muito, né? Tem muita tempestade e o vento acaba atrapalhando. Mas todo ano também sobrevive um filhote e a gente fica contente de poder acompanhar.
Uru Podcast.
Ah, que legal, cara. Eu fiquei feliz demais, assim, da gente poder ter a Natália aqui com a gente nesse segundo episódio dessa temporada. Eu vou fazer um check aí na lista das demandas que eu tinha que cumprir, assim, pedidos, né? Olha, grava com fulano e tal. Então esse aí realmente é um episódio que eu vou depois abrir uma agenda e fazer um check ali. Nossa, cumpri uma missão. A gente precisava muito trocar uma ideia, até porque quando a gente grava fica parecendo que a gente conhece, assim. Ah, já sentamos, trocamos uma ideia, assim, a gente tá bem distante. Eu tô aqui no Maranhão, a Natália tá lá em São Paulo, mas um prazer enorme ter contado contigo aqui nessa nossa terceira temporada. Eu queria registrar mesmo que tu és uma referência pra gente. A Uru, ela surgiu ali as conversas em 2016, foi pro ar ali em 2017, e o A Passarinhóloga foi uma referência para Uru, assim, de ter esse conteúdo na internet, no formato de um site, para, como a Natália falou, ficar disponível de uma maneira fixa, né? Uma coisa que está lá e vai ficar, enquanto a gente estiver ali pagando provedor, vai estar disponível para todo mundo. Então, esse formato tem muito a ver com algumas referências. Ela passar em Olga foi realmente uma referência para isso. Então, para a gente é um prazer muito grande ter contato contigo aqui gravando essa conversa muito agradável. E aí eu queria, claro, deixar aqui o microfone aberto para você se despedir, mandar um alô para quem você quiser, falar de algum projeto que você esteja tocando, dar um recado, na verdade, para todo mundo. Se você se sentir à vontade, deixe também suas redes sociais. Eu sei que você é uma pessoa mais tímida, como você falou, mas o recado pode ser dado, o microfone é todo seu. Muito obrigado por estar aqui com a gente.
Ah, eu que agradeço. E eu lembro quando vocês lançaram a revista Uru, eu sempre acompanhei, eu sempre gostei muito das ilustrações que vocês fazem, né? E o que eu posso dizer? Que eu, sei lá, eu escrevendo, a minha ideia é sempre ajudar quem está começando, principalmente. Até hoje, 10, 12, já perdi a conta. Quantos anos depois, o blog é muito focado em quem está começando a observar aves. Eu espero poder ajudar. Eu agradeço muito as pessoas que já entraram em contato comigo. Eu recebo muito e-mail. E fiquem à vontade, podem perguntar o que precisar, podem comentar lá no blog. A ideia é ajudar mesmo, para quem acha meio complicado aí começar. Afinal, a gente tem pouco passarinho aqui no Brasil, né? Não é exatamente muito fácil para a gente começar a passarinhar por conta própria, principalmente, se não tiver alguém para ajudar. E, bom, eu não atualizo muito, mas se alguém quiser seguir, eu estou no Instagram, @passarinhóloga. O que mais que eu posso dizer? Mas o blog é onde realmente estão as informações, é onde eu dedico mais tempo mesmo. Ele anda meio paradinho, faz um tempinho que eu não atualizo, mas eu tô com algumas ideias, logo vai ter postagem nova lá. E agradeço, gente, foi sensacional. Muito feliz mesmo vocês terem me convidado. Muito, muito legal poder conversar, foi como eu falou, né? Estamos longe, mas estamos aqui batendo papo, conversando. É super importante isso, criar esses canais de comunicação. Eu admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo na Uru.
Ah, com certeza o prazer é nosso, Natália. A gente reforça para todo mundo que está ouvindo esse episódio. Não existe como você não achar um conteúdo que não seja perfeito lá no A Passarinhóloga. Eu aqui, todo ano, não existe um ano, não tem, desde, sei lá, 2015, quando eu já me achei no direito de fazer recomendações, de não tem um ano que eu não compartilhe o link sobre binóculos, não tem, é um clássico. Sempre alguém está começando a passarinhar e pergunta alguma coisa, eu acho que eu já tenho o link lá. Eu acho que eu quase consigo digitar já o link. Não preciso nem entrar para compartilhar. Então, vocês podem... quem não conhece, eu acho que são poucas as pessoas que vão ouvir a gente que não conhecem o blog, mas confira o blog, entre no Instagram. Eu sei que hoje, para a maioria das pessoas, é mais fácil achar no Instagram. Vai lá no Instagram que você vai conseguir ser redirecionado para o que interessa, que, como a Natália disse, onde o conteúdo está, o conteúdo de qualidade. E aí, gente, eu preciso agradecer, meu nome é Will Mesquita, esse foi mais um episódio do Uru Podcast, nosso segundo episódio da terceira temporada, onde a gente meio que perdeu a vergonha e lançou esse programa de apoiadores. Então, se você tiver condições, se sentir à vontade e tiver afinidade, claro, com esse projeto, entre lá no Apoia-se, confira as nossas metas, um pouco da nossa história, e se você sentir à vontade, contribua com esse projeto. A gente tem programas e metas lá para os apoiadores a partir de R$1. Você começa doando entre R$1 e R$5 como uma corruíra, e você pode até ser uma águia de raste e compartilhar com a gente um valor maior nesse programa de apoiadores. Confira lá em apoia.se/projetouru. A gente está finalizando esse episódio sensacional. E você não perde por esperar, daqui a pouco tem mais um Uru Podcast batendo as asas nos agregadores de podcasts mais próximos de você. Um abraço e até a próxima!